9 minutos passam neste momento das 10 horas da manhã. Bom dia a todos mais uma vez. Vamos dar início à segunda hora dentro do tempo. Hoje, dia 26 de novembro do ano de 2025, vamos falar sobre violência no namoro e violência doméstica. No dia 25 de novembro, assinalou-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, uma data que nos convida à reflexão, sensibilização e discussão junto dos jovens. Este dia é estabelecido pela ONU, tem como objetivo alertar para a violência física, psicológica, sexual e social, que afeta mulheres em todo o mundo, e promover a consciencialização sobre esta grave violação dos direitos humanos. A violência no namoro acontece quando o nosso parceiro nos magoa física, emocional ou sexualmente e nos controla até nós e a nossa relação. Em 2013, o crime de violência doméstica passa a conter a violência no namoro. É um crime público em Portugal. Vamos então dar início à nossa conversa. Em estúdio hoje vai estar comigo psicólogo Luís Fernandes, mais uma vez. Bom dia, cá estamos. Mais um dia. Vamos ter Elsa Pelúcia, da Santa Casa da Misericórdia de Vidigueira.
Muito bom dia.
Bom dia. Vânia Castanheira, que faz parte do Núcleo de Apoio à Vítima em Beja, psicóloga Vânia Castanheira, certo? Vai estar connosco também aqui na Rádio Vidigueira, e dois alunos. Psicólogo Luís Fernandes vai nos apresentar estes dois alunos.
Temos o Fábio e temos também a Diana, que são alunos do agrupamento e que nós escolhemos, porque é importante também toda a gente ter uma perspectiva sobre esta questão, e quando se fala na violência no namoro, então ainda faz mais sentido
eles estarem presentes.
Nós às vezes passamos muito tempo a falar dos miúdos e pouco tempo a falar com os miúdos. É importante que eles tenham voz, e é isso um dos objetivos também desta colaboração que o agrupamento tem com a Rádio Vidigueira. Portanto, é dar voz aos mais novos também. Portanto, nós seremos sempre mais mediadores, digamos assim.
Hoje o tema vai ser a violência no namoro
e a violência doméstica, porque infelizmente continuam a ser temas muito comuns, portanto, no dia-a-dia, não é? Portanto, muitas vezes a violência no namoro acaba por ser quase um estágio para a violência doméstica, não é? Quando já acontece no namoro, é mais provável ainda que venha a acontecer depois, mais tarde, durante uma relação mais estável, digamos assim, e dure mais tempo, passado alguns anos.
Vão estar à conversa connosco Elsa Pelúcia e Vânia Castanheira. O que é que elas nos trazem aqui?
Então, se calhar, começávamos aqui, se calhar, por uma definição do que é violência no namoro, não é?
Sim.
Porque toda a gente sabe muito sobre, mas depois, às vezes, definir-se aqui o que é mais difícil. Eu vou ler, para quem está lá em casa, que é para não me falhar aqui nada. A violência no namoro é um padrão de comportamento que se repete ao longo do tempo, onde um dos elementos exerce o poder, através da violência física, psicológica, económica e ou sexual, com o intuito de controlar, dominar e submeter o outro. Numa fase inicial, assume formas de dominação mais discretas que, com o passar do tempo, se vão tornando mais graves e frequentes. Qualquer pessoa pode ser vítima de violência no namoro, seja qual for a sua idade, etnia, religião, nível educacional ou económico e orientação sexual.
Sim, e é também importante nós termos em atenção a questão do número excessivo. Se houvesse uma morte já era demais, mas temos números assustadores todos os anos em relação às questões da violência doméstica. E, há uma média, nos últimos anos tem existido uma média de 20 e tal mortes, que é algo muito significativo. Até 15 de novembro já tivemos 24 mortes. Portanto, há 40 tentativas de morte, mas 24 concretizadas. A maior parte continua a ser no sexo feminino. também no sexo masculino também acontece, embora não seja tão, tão falado. Eu acho que até em termos culturais, portanto, acaba por ser mais difícil a um homem assumir que é vítima de violência doméstica do que a uma mulher, portanto, em que culturalmente é mais frequente e é aceito. Portanto, o homem ainda tem muita dificuldade de dizer que foi vítima de violência doméstica. Não, é difícil comentar com alguém essa questão.
Eu começo por me apresentar. Sou Vânia Castanheira, sou psicóloga no NAF, como bem referiu, e eu estou na resposta de acompanhamento psicológico a crianças e jovens. E dessa minha vivência assusta-me um bocadinho nos dias de hoje, tirando aqueles casos clínicos que nós trabalhamos, que têm a ver, que trabalham o trauma e que, pronto. Assusta-me muito no dia-a-dia, na relação que tenho com os adolescentes, principalmente, o normalizar de situações gravíssimas e que devem ser sinais para todos nós, como, por exemplo, coisas que eu vejo do género: olha, eu estou só a falar com ele porque ele me pediu para lhe fazer um favor. Coisas tão pequeninas como isto. Onde as crianças, sem perceberem, porque são crianças, não é? Sem perceberem, fazem parte de uma, como é que lhe hei de chamar? É um processo onde é normalizado este tipo de comportamentos, este tipo de porque ele, se ele não fizer isto, ele não tem ciúmes, não gosta de mim. O amor é muito associado a uma parte sombria, menos positiva, onde não é visto como...
A
dependência emocional. Pronto, mas isso depois terá uns contornos mais psicológicos. Mais... são outro tipo de situações. Mas aqui falando numa situação normal, geral, de um contexto onde as crianças, os relacionamentos entre vocês é muito centrado no... Não, porque ele gosta de mim, então ele pode fazer isto. O amor não é isto. O amor é outra coisa completamente diferente. O amor é aquilo que nós sentimos pelos nossos amigos, e o respeito, onde acaba o meu espaço, começa o teu. E aí nós podemos ter uma relação saudável em termos de amizade, em termos de familiares e em termos de íntimos, do nosso foro íntimo.
E a base dos relacionamentos é a confiança.
Exatamente.
Quando não há confiança, não é? Quando alguém tem que ou ir fiscalizar o telemóvel, uhum, do parceiro, ou o parceiro ter que ceder a espaço
ou justificar qualquer coisa.
Tudo isso, ou porque está a falar com alguém. Nós temos casos, por exemplo, eu já tenho acompanhado ao longo do ano, em que, ao longo dos anos, que o namorado não deixa, por exemplo, a namorada participar em trabalhos de grupo em que tem um rapaz.
Sim.
Só pode participar em trabalhos,
sim,
de grupo que são só raparigas, quer dizer, não, uhum, não faz muito sentido. Mas o que é assustador, que eu acho que era um bocado o que tu estavas a dizer, Vânia, que é a questão do aceitar isto.
Aceitar de forma
algo
normal, sim. É normal.
Como sendo algo normal.
Se ele faz, sim, ele faz porque, sim, gosta de mim.
Exatamente.
E se ele gosta de mim, então eu submeto-me. E estamos a falar aqui também, e olhando aqui para os dois jovens que estão connosco, temos que ver também aqui depois toda uma parte em que começam também a existir relações de intimidade. E isto tem que ser falado muito abertamente. Forçar um beijo,
claro,
é violência. Incitar para que se comecem a ter relações sexuais sem que a outra pessoa tenha vontade, é violência.
Uhum.
E isto tem que... vamos lá ver. Eu até tenho relações sexuais com ele, mas eu não me apetece. Ele não me força, mas eu... Para o agradar, uhum, até o faço. Isto é violência.
Claro.
Eu vou só aqui dizer uma coisa. Aqui na rádio da concorrência da RFM, ontem vi um post muito engraçado e penso que resume muita coisa, que é: se magoa, não é amor.
Claro,
não é?
Claro.
Porque se algo nos faz
não
mal.
É prazeroso,
exatamente,
para ambos,
não é? Portanto, se
não...
algo nos faz mal, não pode ser uma relação movida por amor. Tem que ser uma relação movida por outra coisa qualquer. E penso que seja muito uma relação movida pelo controlo, pelo poder sobre o outro, uhum, sobre o querer manipular, sobre querer que o outro faça aquilo que dá prazer, mas a quem controla, não a quem é controlado, não é? Eu há bocado estávamos aqui em off falando, por exemplo, alguém a revistar uma mochila da outra pessoa sem a autorização, isto é uma situação de violência. Uhum. Ninguém precisa de saber o que é que escrevo nos meus cadernos ou o que é que eu tenho dentro da minha mala. Ou dizer, não devias vestir-te assim porque depois as pessoas vão olhar e eu não gosto quando os meus amigos olham para ti. Isto é violência. Claro. Ou a tua amiga, eu não gosto da tua amiga, a tua amiga, desculpem, é isto, é aquilo, é o outro, e eu não quero que tu te deixes com ela. Isto são situações de violência. E tudo isto acaba por ser muito normalizado nos dias de hoje.
Tu achas, Diana, peço desculpa, Diana, achas que é normal acontecer estas coisas?
Não acho. Acho que num relacionamento a gente tem que ter confiança no nosso parceiro e também entender o lado dele e dar o espaço, porque dentro de um relacionamento a gente tem o nosso espaço de conjunto, pronto, mas também temos que ter o nosso espaço separados, porque senão a gente não tem a nossa vida. A vida é nossa, não é da gente os dois. Pronto, é isso que eu acho.
E achas que é comum, não sei, a ideia que nós temos, que era um pouco o que nós estávamos os três a dizer, é que não é muito esperado que alguém da vossa idade, da tua idade ou do Fábio, aceitem isto? Se calhar, se forem pessoas mais velhas, a gente imagina gerações mais antigas, os avós ou os bisavós, se calhar em termos culturais, o homem é que mandava e havia aquela perspectiva que foi mudando. Sim. Muito, e que não faz sentido absolutamente nenhum, até a divisão das tarefas e tudo.
Sim.
Nós até às vezes pensarmos um bocadinho, mesmo um casal agora novo, digamos assim, ou recente, diz, precisas que eu te ajude. O homem diz, precisas que eu te ajude. O homem não tem que ajudar. O homem tem tanta responsabilidade pela a lida da casa, digamos assim, como a mulher. Portanto, não é?
Sim.
Ambos trabalham, tanto são pais de filhos, mas na geração anterior, portanto, na geração anterior, não, a geração a vossa, dá-me ideia, e a perspectiva que nós temos é que vocês aceitam coisas que já não era supostamente muito bem aceites, não faria muito sentido.
Por mais que hoje em dia a gente já tenha superado muito essa parte mais antiga, ainda existe muita gente que pensa igual às pessoas de antigamente. Uhum. E acha que a mulher serve para a cozinha e o homem serve para trabalhar, e eu acho que isso é uma coisa que ainda está na cabeça de muita gente por conta também da criação e de outras coisas que englobam isso, pronto. E acho que não existe isso de coisas que seja para mulher ou para homem. Acho que dentro do relacionamento temos todos a ajudar uns aos outros, porque o relacionamento é uma união.
Agora vamos falar com o Fábio.
O Fábio, não, era só para ouvirmos também um bocado o Fábio esta questão de, por exemplo, um namorado, como é a perspectiva, somos os dois homens, portanto temos aqui, estamos em minoria até, mas aqui na perspectiva de, por exemplo, a questão do controle, se tu conheces alguma situação assim que tenha sido perto de algum amigo teu, isso tipo, dele querer ou controlar o tipo de roupa ou com quem é que ela saía, se achas que é uma coisa comum.
Sim.
Ou não?
Por acaso tenho um amigo que fazia
isso. E achas que isso, o que é que alguém faz isso porquê?
Porque, não sei, acho que tem medo da
perdida. É insegurança, não é? Um bocado.
É uma insegurança.
E achas que resulta, quer dizer, a gente...
Não.
Se calhar foi essa a prova que tu tiveste desse teu amigo, foi, não resultou.
Foi.
Porque a gente sentir-se ali um bocado apartados também não é por aí. Né?
Não adianta nada a gente querer controlar, porque se a pessoa quiser fazer alguma coisa, ela vai fazer. Controlar não vai mudar as coisas, e tens de ter confiança no teu parceiro. Não vais namorar uma pessoa que não tens confiança. Não faz sentido.
E vocês os dois acham que, por exemplo, se conhecerem alguma situação que seja, como estamos a falar nitidamente, violência no namoro, por exemplo, ou violência doméstica, violência no namoro, como foi dito no início, passou a ser crime público, é o artigo 152 do Código Penal, e como tal, portanto, toda é um crime público. O que é que quer dizer que é um crime público? Qualquer pessoa tem a responsabilidade de, quando sabe de alguma situação, ou de violência no namoro, ou de violência doméstica, comunicar às autoridades. Pode ser feito, não é preciso a pessoa estar a expor, pode ser feito de uma forma anónima, mas deve do fazer. Vocês acham que ainda há no pessoal da vossa idade essa consciência, digamos assim, de dizer que alguma coisa não está bem, falar com algum adulto ou pedir ajuda?
Acho que depende. Claramente. Sim, depende muito.
Tens muitos calos.
E a maior parte das pessoas, tipo, mesmo que tenha um amigo que seja assim, não vai dizer nada porque é amigo e fica calado.
A mentalidade dos moços, de gente, é... A gente vê. É nosso amigo. Muitas das vezes a gente até apoia, mesmo estando errado.
Pois.
Sim, porque...
Enturmar-se.
Acaba por ser... A amizade tem
para não ficar...
Exato.
É para não ficarem, é para não se sentirem diferentes dos outros, eles
Exato.
Ficam calados, pois. Porque depois acham que vão ser excluídos de.
E o que é que a gente pode fazer para ir alterando essa perspectiva?
Eu acho que as pessoas deviam parar de se importar tanto com a opinião uhum. e com a influência dos outros, porque a gente tem que ter a nossa opinião. E se tu achas uma coisa errada, não vais deixar de falar só porque o teu amigo tem uma opinião diferente.
Mas isso é difícil. Na vossa idade é complicadíssimo.
É muito difícil.
Mesmo na nossa não é fácil. Vamos um bocadinho só, mais velhos. Na vossa é muito complicado porque é a pressão toda dos colegas e tudo. Mesmo que alguém tenha vontade, aquilo depois é abafado.
E depois, se tu tiveres uma atitude, basta só uma pessoa não gostar, que influencia as outras todas e pronto, aquela pessoa acaba por ficar diferente dos outros
uhum.
e pode até acabar sendo gozada ou excluída.
Claro.
E...
Agora, às vezes a perspectiva que a gente deve ter é, por exemplo, quando falamos da violência doméstica. Vocês sabem, em média, alguém que é vítima de violência doméstica, para já a maior parte das vítimas não contam. Portanto, têm muita dificuldade em contar, até porque já se falou, porque às vezes há uma dependência económica. Imaginem que eu agrido a minha companheira, sou eu que trabalho só e que sou eu que ponho o dinheiro entre aspas em casa, a pessoa para sair daquela situação tem que ter ou uma ajuda de algum técnico, de alguma entidade, de alguma associação, senão é complicado de sair também. Portanto, a pessoa acaba por se acomodar e nós vivemos todas estas situações, todos nós já falámos dessa situação, já conhecemos isso. Há pessoas que aguentam uma vida inteira. Agora, o que eu estava a dizer era um bocado, se calhar há uns anos atrás as pessoas aguentavam mais, agora com a informação que há e tudo já não se deveria de aguentar tanto, mas parece que continua-se
até porque há agora leis que fazem com que a pessoa consiga se livrar mais facilmente disso.
Eu vou só aqui dar, pronto, fazer aqui um paralelismo entre a violência doméstica e a violência no namoro. Se calhar existe tanta violência no namoro porque essas crianças são filhas da violência doméstica. Ou seja, faz o que viste fazer, não é? Porque
Sim.
se calhar se estão integrados em agregados e pertencem a agregados em que existe violência doméstica, é muito normal que depois, quando vão começar a ter relações, não é? Que façam e que exerçam o mesmo que viram em casa.
Uhum.
E por isso, se calhar, é que se fala tanto na prevenção, no começarmos a falar de violência doméstica, sei lá, no pré-escolar, digo eu, falarmos sobre violência no namoro, no pré-escolar, claro.
Já se fala,
não é?
Já se fala.
Mas de uma forma muito, muito clara, muito simples, e perceber que quando aqueles pais não querem que seja falado sobre violência doméstica ou violência no namoro, é porque há alguma coisa. Porque sim. Porque se calhar, porque aquela criança vai ouvir falar de exemplos que nunca associou que seriam exemplos de atos violentos, não é? Mas que vai começar a interiorizar que lá em casa até se passa qualquer coisa que não é muito normal,
claro.
Não é? E isto começa a causar também aqui distúrbios depois naquele agregado.
Aliás, eu acho que um passo importante foi há poucos anos a questão de os filhos da violência doméstica, digamos assim, serem considerados vítimas
também,
não secundárias, porque
Exatamente.
Era a mulher ou o homem, não é? Portanto, que era a vítima principal,
e eram
digamos
vítimas
assim,
secundárias, sim.
E depois os miúdos não tinham
direto.
Um impacto tremendo. Eu lembro-me sempre, vocês sabem que eu estou ligado ao bullying há muitos anos, tudo, eu lembro-me de estar a fazer uma sessão para o primeiro ciclo, e a certa altura uma miúda que estava muito próximo de mim, diz-me assim, como é que te chamas? E eu disse, eu chamo-me Luís. Ah, é o nome do meu pai. E eu disse, olha, o teu pai tem um nome muito bonito, olha, deve ser uma pessoa espetacular. E a miúda diz assim, não, o meu pai é horrível, porque o meu pai bate na minha mãe e bate-me em mim. E aquilo ficou um silêncio na sala.
Não estamos preparados para ouvir isso.
Olha, então o teu pai até quebrar ali um bocado o gelo e a miúda teve aquela resposta lapidar, né, que parou tudo. Ficaram as professoras todas a olhar.
E agora?
Uns para os outros, o que é que a gente faz com esta informação?
Eu vou só aqui dizer uma coisa. Uma das coisas que me faz muita, muita confusão, e às vezes até pode, as pessoas cá de fora às vezes até dizem, mas isso é tão banal. É, por exemplo, quando eu tenho uma criança que, quando nos dirigimos ao pai dessa criança, ela não fala no pai. Fala no Manel, no Joaquim, no Zé, como se fosse uma pessoa exterior, não é? Claro. Nós em casa é mãe, pai, mamã, papá, sei lá, e todos os denominativos que podem aqui existir. E isto é sinal de alguma coisa. É sinal que alguma coisa não está bem. E depois é, cá está, é, isto acontece numa vida, não é? Eles vão formando a sua personalidade, e disso falam, percebem melhor os psicólogos que estão aqui, e depois é normal que quando começam a criar aqui relações de namoro, que vão de alguma forma
produzir,
criar,
claro,
não é? Aquilo que, claro, aquilo que cá está, é a história do detergente na roupa, não é? Que nós vimos a nossa mãe uma vida inteira a usar aquele detergente na roupa, quando vamos lavar a roupa, lavamos com aquele, não é? Até que percebemos que há um, se calhar, mais barato e que faz a mesma coisa. É isto, é assim. As crianças aprendem também por uma imitação.
Os miúdos,
não é?
São mais visuais do que auditivos.
Exatamente.
A gente às vezes esquece. Não faças isso, não faças. Mas eles, o que observam, às vezes é completamente contraditório em relação àquilo que é dito pelos adultos.
Exatamente. E até porque depois eles entendem as coisas de uma forma diferente que os adultos, não é? E assimilam as coisas.
Agora,
de uma
nós
forma
temos
diferente.
Que acreditar também, eu acho que esse é também o nosso trabalho enquanto técnicos, é que nós temos, e todos nós sabemos isso, perante esse estímulo de estarmos expostos à questão da violência, podemos atuar depois enquanto adultos como ou replicar aquilo que vivenciámos, ou então quebrar do género, não, o meu pai batia na minha mãe e eu não vou ser assim, claro, todo. Agora, aí também cabe muito à escola, cabe aos técnicos, às associações, aos psicólogos, aos assistentes sociais e outros técnicos, fazerem, ajudarem também, porque se não houver uma intervenção, também não é por obra do Espírito Santo, claro, que aqueles miúdos deixam de... Se houver referências boas, não é? Acaba por haver uma reestruturação também daquelas crianças e serem adultos muito mais equilibrados, muito mais...
Mas uma das referências boas, e contrariando o que eles estavam a dizer, devia ser o grupo de amigos.
Pois.
Não é? O grupo de amigos devia estar aqui preparado para quando existisse uma situação que achassem que não era muito normal, poderem estar... Não julgar, não responsabilizar, claro, claro, mas alertar que aquilo, alguma coisa não está bem. E não és mais fixe por fazeres algo à tua namorada, e tu não és melhor namorada porque fazes aquilo que o teu namorado quer. Isto passa-se para os dois sexos,
sim,
não é?
Claro,
não estou aqui,
claro,
só a dizer. E é importante também explicar que quando uma pessoa está a ser vítima de algum comportamento marcado pela violência, que pode, que deve pedir ajuda, que deve orientar-se junto de pessoas de confiança, porque existem professores, existem os monitores, existem os psicólogos, existem instituições, existem linhas nacionais para onde podem pedir ajuda. E nesse pedido de ajuda ninguém vai ser julgado ou ninguém vai ser responsabilizado ou não devia ser, não é? Por estar a viver uma situação de violência. E isto é importante.
E
está bem?
Como é que nós estamos na nossa escola sobre esse assunto? Temos algum gabinete?
Nós temos, há o gabinete de psicologia, há técnicos, há equipas também,
equipas
multidisciplinares, uhum, que trabalham estas questões e que todas as semanas reúnem de maneira a acompanhar estas situações. Tentamos também, como é este caso, e como é, aproveitando muitas vezes até o Dia dos Namorados também para falar sobre a violência no namoro, já é um clássico, e normalmente que as turmas também, claro que se aposta, acaba por se apostar nas turmas dos alunos mais velhos, os oitavos e os nonos anos e tudo, mas a verdade é que não é algo que nós observamos, mas que não parece aqui no agrupamento que seja assim uma coisa particularmente grave, digamos assim, embora isto exista em todo e muitas vezes é camuflado, e daí também a importância de fazermos estas sessões e falarmos todos todos sobre isso, no sentido das pessoas sentirem que não estão sozinhas e que devem...
Que não estão sozinhas e que o Luís, ajuda, psicólogo claro. Luís na escola,
sim,
está disponível
estão disponíveis, não é?
Para falar.
A Elsa estava a dizer a questão, o 116-16 da APAV, por exemplo, que é uma linha também que pode ajudar. Há técnicos aqui na região, há associações, há o Núcleo de Apoio à Vítima, certo. Onde a Vânia trabalha. Uhum. Portanto,
há técnicos especializados neste
claro.
Momento para se trabalhar nessas sim. instituições. Temos, os técnicos têm que ter uma profissionalização, digo assim,
uma especialização,
têm que ser técnicos de apoio à vítima, ou seja, não basta ser-se psicólogo, jurista, assistente social, educador social, não, tem que se ter essa especialização uhum. de técnicos de apoio à vítima, porque cá está, porque quando nos chega alguém, o nosso papel não é confrontar, nem julgar, nem dizer porque é que te mantiveste tanto tempo nesta situação, uhum. ou porque é que permitiste. Não, vamos olhar, vamos tentar aqui ver o que é que se passa de mal, o que é que aquela criança, ou mulher, no caso da violência doméstica, pretende, porque a pessoa também tem que ter aqui uma palavra ativa, não é? Vamos tentar perceber se aquela relação tem pernas para andar ou tem que ficar por ali, e depois também tem que se trabalhar aqui toda uma prevenção para que estes comportamentos não voltem a acontecer. Nós, os técnicos de apoio à vítima, falamos nas tais questões dos planos de segurança, não é? Que são coisas muito, muito simples, como trocar um número de telemóvel, não fazer o mesmo percurso que se fazia para a escola, que era o habitual, mudar o percurso, ir acompanhada por uma amiga, e depois temos que ver aqui toda uma questão que é a questão mais legal, não é? Que é a violência no namoro, violência doméstica, é um crime, e então temos que pensar se existem situações e que se a pessoa está em segurança para se poder fazer aqui uma denúncia desta situação. E isto também é importante. Eu, por acaso, estava aqui a ver um dos dados que trouxe, que foi que em 2024 a PSP registou 1412 queixas de violência no namoro. Isto é muita queixa.
É um número muito elevado.
São as queixas.
Isto,
não é?
São as queixas.
As queixas é sempre o fim de linha.
Fica
as pessoas conseguem e que
exatamente.
É o registro.
Nós aqui, eu por acaso não consegui este namoro este número face à GNR, também se calhar não. Não sei se a Vânia tem aí, que é aqui mais o nosso território, uhum. mas, por exemplo, isto são os centros mais urbanos, não é? E isto é um número considerável.
Claro.
Mas
que acaba por não ser
representativo
da realidade, não é? Porque...
Vânia.
Eu estava só de referir uma... Este é exatamente o meu trabalho. Eu trabalho com as crianças que não são sinalizadas pelas instituições, mas eu não tenho... É engraçado que eu não tenho nenhum adolescente ou nenhum jovem que tenha chegado ao serviço: olha, Vânia, preciso de falar contigo porque se passa isto comigo. Não. Todas as crianças são referenciadas. Elas chegam-nos pela escola, tenho meninos aqui na Vidigueira, chegam-nos pela CPCJ, pronto, trabalham em várias escolas, e nunca nenhuma criança, nem nas escolas, me chegam e dizem: olha, meu namorado ontem falou comigo de forma agressiva, ou falou muito alto, basta isto, é um sinal. E eu não tenho este tipo de situações. Tenho depois adolescentes que acham que é positivo o trabalho que se está a fazer e começam a olhar a relação deles com eles, com os pais e com os outros de outra forma, porque está tudo ligado, não é? Falávamos aqui do contexto. Obviamente que as nossas crianças não são o que são, não são iguais a nós, não são iguais à criança do lado. Todos eles têm um contexto, todos eles aprendem da forma deles, com as vivências que eles têm, com os pais que eles têm. Portanto, todos nós somos diferentes, todos nós nos completamos e acabamos por querer muito fazer parte de um grupo que tem que nós somos. Temos que fazer parte deste sentimento de pertença, é muito importante na adolescência, e é daí que esta coisa de ser vítima, eu não vou dizer que sou uma vítima, que sofro disto, porque é visto como alguém que é o mais fraco. Eu, no meu grupo, não posso. Agora sou. Então, agora, só porque ele me empurrou, depois os outros vão olhar para mim como coitadinha. Não é visto como um ato de coragem, com alguém que dá um murro na mesa e diz: não, eu sou suficientemente boa para mim, para estar contigo, para estar comigo, para estar com os meus, portanto, eu vou reivindicar, eu não quero ser tratada assim. Não, infelizmente é visto como sendo alguém fraco, e eu acho que é por isso que não se fala tanto. Devemos falar, sim, com os nossos pequeninos, certo? Mas às vezes é uma linguagem que nem eles percebem.
Pois.
Mas o que é que eles estão a dizer? Mas porquê? Mas, sim, o pai grita com a mãe, mas é normal. Quer dizer, sempre falou assim, se calhar até é o pai que fala alto. Portanto, se calhar começar a falar connosco, com a nossa geração, porque somos nós que somos um bocadinho ainda as últimas Como é que é de dizer? Somos nós que ainda temos os nossos avós. Eu lembro-me de ouvir isto. Então, agora casou com ele, é o marido dela, tem que levar com ele. Vai-se agora divorciar. Uma vergonha.
Não se mete a colher.
Exatamente.
Temos que pôr o faqueiro todo.
Exato. Agora temos que meter a louça toda. Devemos meter. É uma responsabilidade nossa.
Nós educamos os nossos filhos, não é?
Mas somos nós que temos que ser olhados. Sim, é a nossa também. Geração que tem que ser falada. Da minha experiência é esta. Porque continuam a haver mulheres com 40 anos. Mulheres da minha idade. Com muita vergonha. Que isto... Isto passa para os nossos meninos.
E às vezes, e há pouco foi no início, foi também falado essa questão, que é um mito que às vezes acontece também, que acha-se que a violência no namoro ou a violência doméstica acontece em famílias mais estruturadas.
Não,
e
de
com
todo.
Menos recursos. Às vezes é o contrário.
Exatamente.
Às vezes é as famílias mais estruturadas, entre aspas, com mais recursos financeiros.
Sim.
E onde com nós vimos, social. E onde nós vimos um requinte.
Uma violência rebuscada, não é?
Exatamente, um requinte de atividade.
Muito elaborado, sim.
E aí
sim.
Também, acho eu, não sei da vossa experiência, também não há uma maior dificuldade em denunciar.
Ah, sim.
Perde-se a questão do estatuto social, não é?
Portanto, é muito complicado.
É filho ou de quem, ou é marido de quem?
Porque, vamos ver, a violência doméstica, não é? Pronto, a violência no namoro às vezes pode não ser tão visível, mas a violência doméstica, o espaço privilegiado é a casa, não é? Nós costumamos dizer, nós consideramos, quando não há violência, a casa é o nosso espaço seguro, mas numa relação de violência, a casa é o espaço mais inseguro que pode haver. Nós até conseguimos identificar e dizer às vítimas que acompanhamos, numa situação de violência, evite ir para a divisão que seja a casa de banho, ou que evite ir para a cozinha, porque são espaços onde pode acontecer situações muito mais graves, na cozinha, porque há facas, há louças na casa de banho, porque há um lavatório onde se pode bater com uma cabeça, pronto. Agora, as pessoas que são vítimas normalmente estão ali reservadas àquele espaço.
Aliás, peço desculpa, quando foi a pandemia, os confinamentos, foi uma das preocupações que nós tínhamos, foi termos o agressor e a vítima no mesmo espaço, exatamente. 24 horas por dia, estávamos confinados.
Mas pronto, e como eu estava aqui a dizer, é assim, se é dentro daquele espaço privado, não é? É um espaço privado, que até pode ser partilhado, sei lá, com uma avó ou com um avô, aquilo fica ali, supostamente. E o agressor ou a vítima, até cá fora, são vistos como muito boas pessoas, muito bem falantes. Ele era uma pessoa muito, eu digo ele porque é as situações mais habituais. Mas ele era uma pessoa muito boa, dava-se com muita gente. O problema é quando chega à casa, não é? E depois a vítima vir dizer, não, ele não é assim. E tudo isso é aqui em casa, ele não é assim. Isto às vezes as pessoas preocupam-se muito com, e então como é que eu provo isto? Não é? E como é que eu agora vou dizer que ele até tem uma boa posição, sei lá, social. Ele até é uma pessoa muito bem falante, até é uma pessoa que vai aos cafés e dá-se bem com toda a gente, e eu agora venho aqui manchar, não é? A imagem dele. E como é que eu provo isto? Na minha prática costumo dizer, isto provar depois serão para as forças lá de segurança, para os tribunais. Agora, nos estratos sociais ainda mais altos, isto verifica-se muito. Verifica-se muito.
E há estudos, eu estava a pensar, há estudos que referem que metade das vítimas perdoa o agressor.
Sim.
Porque acha que vai ser um ato isolado, ou acha que ele refere, pronto, temos aquele ciclo da violência,
sim,
que todos conhecemos, e aquilo depois começa quando passa, quando chega ali ao ápice da agressão, daquilo tudo, depois volta outra vez àquela questão da lua de mel, portanto volta a ser o marido que se idealizou, ou um companheiro que se idealizou, e nós ouvimos, eu trabalhei muitos anos no CAFAP, no Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, e às vezes acompanhava famílias em que estava presente a questão da violência doméstica, e às vezes havia senhoras que me diziam: ah, mas ele só me bate quando está bêbado. E eu depois dizia-lhe assim: sim, mas ele está bêbado todos os dias. Portanto, se isso aí lutar, a questão do desculpabilizar, que é muito... Ah, mas ele é muito bom pai, que é outra questão que se ouvia. É muito bom pai quando está em condições, quando não está sob o efeito do álcool ou de outras substâncias. Mas isso, o tempo é de minuto, portanto, em que ele está assim. Portanto, a gente não precisa ter pais nem mães, falando agora mais na questão disto, educar uma criança não é uma atividade sazonal, não é as vindimas, nem a apanha do tomate. Portanto, é uma coisa que é 24 horas. Se calhar é a tarefa que nós, sermos humanos, temos mais difícil, é educar alguém. Portanto, é algo que é muito complicado. Portanto, é muito importante também nós passarmos esse exemplo, estamos todos a falar, no sentido deles não aceitarem, porque continua-se a aceitar esta questão como algo legítimo.
É normal,
ele tem
sim.
ciúmes de mim, é porque gosta de mim.
Não.
Portanto, ninguém gosta de outra pessoa, não precisa de ter ciúmes, ciúmes às vezes costuma-se dizer é o medo de perder alguma coisa que não é nossa. É o que quer dizer ciúme.
Que não é nossa.
Que não é nossa. Portanto, quando nós achamos ou temos a confiança que aquilo nos pertence, nós pertencemos àquela pessoa e aquela pessoa temos uma relação, não precisamos estar com ciúmes. Portanto, é um ato de alguma fragilidade, né, emocional. Tu achas, Diana, que, por exemplo, no dia-a-dia, se tivesses a vivenciar uma situação de... Se tivesses um companheiro que fosse assim, que tivesse algumas atitudes deste género, como é que tu achas que reagias?
Hoje em dia acho que ia reagir de uma forma diferente que antigamente, porque eu acho que antes eu era uma pessoa que, essa pessoa que ia aceitar e que ia ver, mas eu faço isto só porque gosta de mim, ou porque, pronto, tem medo de me perder. Mas hoje em dia acho que, sinceramente, se eu vejo que a pessoa tem alguma coisa que demonstra que ela vai ser abusiva em algum momento, eu vou-me embora da relação, porque...
Mas se calhar é porque houve aí alguma coisa também que se passou, não é?
Sim.
A gente também tem que aprender a isso. É uma, porque é que eu falo nisto e ainda bem que referes a essa questão? Porque há muitas vezes uma repetição do padrão. Portanto, normalmente as pessoas saem de uma relação abusiva e entram noutra relação abusiva, seja de namoro,
mas
seja...
Mas isto é um empoderamento.
É, sem dúvida. Mas eu perguntei à Diana porque...
A Diana está aqui empoderada.
Acompanhei esta mudança dela, achei que era importante ela verbalizar para ela também.
Eu acho também é aqui importante nós passarmos esta imagem de que as pessoas podem pedir ajuda às entidades, à GNR, aos psicólogos, podem pedir ajuda todas as vezes que precisarem. Ou seja, eu fui vítima, pedi ajuda, e agora voltei para ele, e agora estou a ser vítima novamente e já não posso pedir ajuda. Não. A pessoa pode pedir ajuda as vezes que forem necessárias. E temos que pensar aqui numa coisa, que é: a pessoa foi vítima de uma... Pode, por exemplo, quer na violência no namoro ou na violência doméstica. A pessoa foi vítima e pediu ajuda e no meio disto acontece aquilo que nós técnicos tanto nos custa, que é: a pessoa regressa à relação, pensando que cá está na fase da lua de mel, que ele vai mudar, porque ele já não vai fazer, ele pediu-me imensas desculpas. E para nós técnicos isto, inicialmente, quando nós começamos a andar nestas andanças, isto é um baque, parece que é uma perda que também que nós temos, não é? A pessoa...
Não fizemos bem o
exatamente.
Trabalho, de maneira a pessoa não
regressar. Eu penso que é assim, que também temos que pensar que se essa pessoa regressa à relação, e é uma decisão que ela tem que ter, e se nós fizermos o nosso trabalho, então essa pessoa voltou empoderada. Tal como a Diana, a pessoa voltou conhecendo mecanismos que não conhecia anteriormente. A pessoa até voltou sabendo como é que funciona, por exemplo, uma rede de apoio. Ficou a saber onde é que pode ir pedir ajuda se
acontecer
ficou,
outra vez.
Exatamente. Ficou, cá está, um plano de segurança numa situação
não
em que voltará
igual para a relação.
Exatamente.
Né?
E isto também tem que ser olhado como,
claro,
como um ganho, não
claro.
É?
Sim,
a
nem
pessoa
sempre,
já não volta igual.
Nem sempre que a pessoa volta para a relação significa que ela voltou a ser fraca outra vez, porque às vezes a pessoa pode acreditar em mudanças, talvez, mas quando ela já falou com um psicólogo, por exemplo, eu acho que a pessoa fica já com aquela mentalidade de saber o que é que pode ou não.
Sinais de alerta, não é?
Sim,
sinais de alerta.
Tipo, ele começou a levantar mais a voz comigo, já vai acontecer aqui alguma coisa. Começar a pensar assim.
Eu ontem estive aqui numa conferência em que se falou imenso sobre a lei e a lei, com o que é que a lei faz e quais são os sistemas de porque é que era o agressor que tinha que sair. E pronto, e fala-se muito na lei, não é? Quando também temos que pensar que se calhar o principal agente de segurança somos nós.
Claro.
Nós temos que ver, não é? E temos que ter uma noção do perigo, do risco em que estamos. Se virmos que aquilo é uma situação, uma relação marcada pela violência, pelo ciúme, por exemplo, agora por o que se fala tanto, que é a violência digital, a ciberviolência, não é? Que começa a ser assustadora. Então, somos nós que temos que dar o primeiro passo para nos protegermos. E isto é muito importante, porque não vai haver lei, nem legislação, nem nada que proteja toda a gente e de todas as situações.
Quem tem que se impor e proteger-se a si mesmo é a gente.
Eu há uns anos acompanhei uma miúda que era vítima de violência no namoro. Então o namorado ficava-lhe com o telemóvel e ela dizia-me: ah, Luís, ele fica com o telemóvel que é para eu não me distrair nas aulas.
Pois.
Claro,
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 claro, claro,
que
claro,
ele
giro.
Está concentrado.
E ela acreditava
nas aulas
nisso?
Não, eu acho que ela não acreditava, Diana. Mas era a maneira que ela arranjava de a roupa, portanto, ele controlava-lhe a questão da roupa, fazia muito. Tinha comportamentos do género de então onde é que estás? E ela, ah, estou agora no recreio, foi agora o intervalo, ah, eu sei, estou-te a ver. E estava do outro lado, estava do outro
medo.
Lado.
Medo!
Isso parece um filme de terror!
Pois, mas era assim, e ela achava que aquilo, o que ela verbalizava, é que era algo que era, ah, ele gosta tanto
protetor.
De mim, exatamente. Nem pode passar
sem
assim,
não pode ficar sem mim.
Fiquei com a curiosidade, já agora perguntei à Diana, só de perguntar ao Fábio, se tivesse uma namorada daquelas, eu sei que tens muitas fãs e tudo, pronto, e para as fãs do Fábio que
é
estão
giro,
a ouvir, agora o Fábio ainda está mais empoderado. Se tu tivesse uma relação assim, que se calhar consideravas assim mais abusiva ou mais intrusiva, como é que tu achas que lidavas com a situação?
Eu ia-me embora.
Abandonavas a...
Logo?
Era, mas às vezes não é tão fácil assim deixar, que a gente
eu
gosta.
Acho...
Há momento, às vezes costuma ser, não há nada mais torturante do que recordações positivas.
Eu
a gente pensar nas coisas boas que teve na
eu
relação.
Muitas pessoas que me chateiam.
É?
Muito em cima.
Sim.
Muito marcação cerrada, não. Acabavas por sair.
Mas ias pedir ajuda? Ias pedir ajuda?
Não,
ao psicólogo
não.
Da escola? À equipa?
Não
precisavas?
Claro,
eu acho que eu também não ia pedir ajuda.
Claro,
acho que eu ia pedir uma opinião.
A opinião.
À psicóloga. Por exemplo, já aconteceu de eu pedir a opinião sobre algumas coisas à psicóloga e a ti também, ao Dr. Luís. Porque acho que a gente precisa. Às vezes a gente tem uma ideia de uma coisa e, aquilo não é bem assim. Então quando a gente fala com um psicólogo e pede uma dica, mesmo que a gente não siga aquela dica, aquilo fica na nossa cabeça e quando acontecer outra vez a gente já faz logo o diferente.
É,
esta hora está quase a terminar. Vamos deixar.
Voou.
Hoje foi rápido. Vamos deixar aqui os últimos conselhos. Os serviços que estão disponíveis. O que é que os meninos levam daqui hoje e transmitir também aos vossos colegas? Verdade? O que é que levam daqui, Diana e Fábio? Hoje, com esta informação toda durante estes 50 minutos, foi importante?
Foi.
Levas daqui outras ideias, com certeza. E a Diana
Sim.
A Diana.
Eu já tinha estas ideias mais coisa, mas sim.
Não. Ajudar os colegas. Estava.
Não, mas Fábio, mas achas, por exemplo, não é uma coisa que se pense muito no pessoal assim da tua idade? Não pensam muito nesta questão como sendo um problema, se calhar é uma coisa normal.
Não pensam.
A gente não pensa, a gente
não.
Só fala.
Gente é só exatamente fala. Isso. A gente é muito 8 a 80, a gente vai logo.
Mas a Diana pensa muito nestas coisas e tem uma opinião também muito.
Já sofreu muito.
Ah, e tu fizeste pessoas. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar.
Descobriu-se aqui qualquer coisa.
Não, no fim. Brincando.
Quase no fim.
Então,
eu, Vânia, eu tô, temos mesmo que ser todos muito rápidos.
Eu estou no atendimento a vítimas de Beja. Eu ando pelas escolas, estou nas escolas todas em Beja, também estou aqui na Escola da Vidigueira. Podem me tratar por professor, às vezes é mais fácil virem falar comigo. Olha a professora Vânia do que a psicóloga Vânia. Tem outro peso. Eu quero apenas deixar aqui uma notazinha que. Todas as crianças, todos os adolescentes, todas as pessoas são a pessoa mais importante da vida deles. Somos nós. Eu, para gostar da minha filha, tenho que estar viva, tenho que estar bem. A minha filha é a pessoa mais importante na minha vida, mas para ela estar bem, eu tenho que gostar muito de mim, tenho que gostar de tudo aquilo que faço, tenho que ganhar dinheiro, tenho que estar feliz, senão ela também não está feliz. Portanto, vocês, os nossos jovens são a pessoa mais importante das vossas vidas. Se vocês estiverem bem com vocês, vocês vão estar bem com o outro, quer seja numa perspectiva de vítima, quer seja de agressor, porque o agressor é na relação aquele que mais problemáticas tem internas, ok? Isso seria outro tema, mas
e
pronto,
precisa de
ajuda, e que precisa, exatamente,
a pessoa reflete na outra pessoa o que ela sente por dentro,
o que não
ela...
tem, o que falha, o sofrimento, exatamente. E é uma forma de. Ok, então eu estou no terreno, venham falar comigo sempre que puderem, está bem? Obrigada por esta oportunidade. Obrigada.
Eu só tem que ser mesmo rápido.
Eu queria dizer que há uma palavra que é essencial nas relações. Respeito. Sim. Por os outros e por nós. Quando há a quebra desse respeito, as coisas não estão bem.
Claro. Luís, não, da minha palavra parte, final.
Então, sim, não. Também, portanto, na escola estamos disponíveis, estamos atentos. Claro que denunciar é sempre o melhor, porque muitas vezes as coisas são camufladas e é difícil detectar. Portanto, e eles também espero que fiquem com esta ideia que são sim. Agentes de prevenção dos maus-tratos, sejam eles no namoro,
mudança.
Seja, portanto, e podem ser eles a mudança. Portanto, cabe-lhes a eles.
Fica aqui esta frase: não é amor se existe violência.
Nunca.
Quem ama não bate.
É verdade.
Obrigada a todos.
Obrigada.
Obrigada.
Um bom
também,
dia.
Pela oportunidade.
Obrigado.